E você vê que, assim, as pessoas se preocupam, e aí, não, logicamente a gente não está generalizando, mas as pessoas se preocupam simplesmente com a cannabis, né, com a maconha, porque elas não entendem ou não buscam entender o que realmente o reggae prega, o que realmente o reggae representa, não só para a população negra, mas também para a população de outras cores, porque o reggae é incolor, né? E as pessoas deturpam tudo, acham que, ah, porque eu não sou regueiro, não fumo maconha, quando na realidade a gente vê o nível de ignorância dentro do cérebro de cada um que pensa dessa forma, né?
Pois é, as pessoas que pensam dessa forma são realmente, como você falou, são, acho que elas realmente não, elas desconhecem e não procuram realmente se ater, conhecer e se aprofundar mais do que realmente é o reggae. E até mesmo, né, fazendo essa ponte, por exemplo, entre a cannabis e o gênero musical, por exemplo, para alguns, a cannabis dentro do reggae, para os que não conhecem, eles acham que a cannabis é usada pro cara, dentro do reggae, para o cara ficar doidão. E, na verdade, a história é totalmente outra, porque até os jamaicanos, né, os rastas, eles usavam a cannabis, não era por uma questão de ficar doidão, não era uma questão de conexão. O dread também. Então tem todo um contexto, tem todo um objeto, tem todo um porquê, né, dessa cultura. Tem toda uma questão cultural, na verdade, né, todas essas coisas que muitos desconhecem e fazem, na verdade, essa associação depreciosa e que deturpa totalmente o que é realmente esse gênero. Mas a gente que conhece um pouquinho mais da história sabe como é que aconteceu, como ainda acontece, né? Todas essas questões que estão inseridas dentro do reggae, a gente fica aliviado porque a gente sabe qual é a verdadeira história por trás desse gênero que a gente está inserido.
Ô Jorge, você teria outra música para nos presentear?
Ah, sim, tenho. Inclusive, eu queria apresentar para vocês um trabalho que eu não sei se você já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir agora, não só você como os ouvintes, que é o Bumba Roots, né? O Bumba Roots é uma mistura, né, desses dois gêneros que tomaram conta do nosso Maranhão. Um é legítimo maranhense, que é o nosso Bumba Meu Boi, né? E o Bumba Roots, ele une essas duas culturas, que é a cultura do Bumba Meu Boi, né, e o gênero reggae, que é a cultura também nossa do Maranhão. Então, foi um álbum que eu tive o privilégio de ter sido agraciado pelo universo quando me veio essa ideia para unir essas duas culturas num só álbum. E eu acho que deu muito certo. No começo eu tive um pouco de dúvida, porque são muitas canções, são muitos clássicos aqui no Maranhão. Quando se trata de Bumba Meu Boi, e eu tive, assim, tive que garimpar bastante para poder ver as principais canções que se encaixariam dentro dessa nossa batida, e graças a Deus as que eu escolhi, acho que foram boas escolhas, porque o resultado repercute, até hoje vai repercutir ainda muito, se Deus quiser, e eu queria apresentar para vocês o Bumba Roots, né? Eu vou
Por
fazer
favor.
desde o. Eu acho que essa aqui até você com certeza deve conhecer. Não vou falar o nome, mas pela melodia você vai sacar qual é. No final eu digo o nome dela. Mas você já vai saber qual é.
Sabiá já mostrou seu canto, enfrentou o cantor do boi da Fundoba. E a boi chegou prenda do rosário, beirada nunca viu tanto brilho e clarinho. Oh, oh, chiador levantou maioba, chão tremer quem fez foi Maracanã. Oh, oh, oh. E a boi chegou o batalhão da mata, enfrentou o contrário no cordão e boi. Zé de França Pereira viu esse boi tão pequeno chegar. Madre Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta, boi, e vai, que é pro amor ver que boi também chora, também sente dor, e boi também chora, também sente dor, e boi também chora. Chiador levantou maioba, chão tremer quem fez foi Maracanã. E é boi, rapaziada. E é boi, chegou o batalhão da mata e enfrentou o contrário no cordão. E boi, Zé de França Pereira viu esse boi tão pequeno chegar. Madre Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta, boi, e vai, que é pro amo ver que boi também chora, também sente dor, e boi também chora, também sente dor, e boi também chora. Uou, 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 uou. Lê, 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 lê. Uou, 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 uou. Lê, 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 lê. La 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 la.
Boi de lágrima, né?
É, porra, é essa mesmo, irmão. Boi de lágrimas do nosso saudoso Raimundo Macarra.
Cara, quando a gente tá fora do Maranhão ou de qualquer outro lugar e que a gente ouve uma poesia do nosso lugar, do nosso torrão, vamos dizer assim, né? E a gente dá uma saudade muito grande, né, parceiro?
Bate forte, né?
Sim, sem dúvida.
Vai te emocionar com isso aqui, ó. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz essa toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz essa toada pra ti, Maranhão. Terra do Babaçu, que a natureza cultiva, essa palmeira nativa que me dá inspiração. Na Praia dos Lençóis tem um touro encantado, e o reinado do rei Sebastião, sereia canta na proa
na mata o Guriatã, terra da pirunga doce. E tem a gostosa Pitombatã, oh, oh, oh. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. No mês de junho tem o Bumba Meu Boi, e boi rapaziada, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, a matraca e o pandeiro é que faz tremer o chão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor tua história, Maranhão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor tua história. Maranhão!
Hey, beleza! Cara, era sempre um desejo meu de transmitir alguma coisa do Maranhão. E aí, através da web, a internet nos proporciona isso. E aí eu sintonizei uma rádio chamada Rádio Guará, e essa rádio, ela transmite um programa de cultura maranhense. E aí eu já de imediato entrei em contato com o diretor, conversei com ele e perguntei para ele, cara, eu posso transmitir o programa aí? E todo sábado a gente retransmite o programa falando das coisas do Maranhão. Por quê? Primeiro, a rádio, ela é uma prestadora de serviço, né? E principalmente nas questões educativas. Então, é para isso que a gente se propõe, tá? Nós, músicos, qualquer artista, ele nada mais é do que um prestador de serviço. E é isso.
Com certeza. E a gente é uma espécie também, né, Zé? De missionário, né, cara? A gente tem essa missão que eu acho tão bela, que é levar alegria, levar a boa emoção para o coração das pessoas. Então, na verdade, nós somos sacerdotes do Altíssimo para levarmos aí, conduzirmos as pessoas para o altar de Deus através do nosso som, das nossas melodias, da nossa voz, da nossa música, do nosso reggae, né?
Sem dúvida nenhuma. E falando nisso, você gravou belamente a oração de São Francisco.
Ah, tu já escutou?
Já, eu pesquisando aqui nas plataformas digitais. Na verdade, a gente que trabalha com música, acho que a gente é mais pesquisador do que músico, né, Jorge? Porque é em cima das pesquisas que a gente vai colocar o nosso sentimento e também colocar para quem nos ouve e quem gosta do nosso trabalho o que a gente faz de melhor, né? Então, eu procurando aqui nas plataformas digitais, achei esse álbum que tu gravaste, se não me engano, acho que foi 2006, né? Pelo menos ele está aqui, acho que é como 2006, eu não tenho a certeza. Mas eu te digo que foi maravilhoso. Eu digo, caramba, que show de bola, cara. E
inclusive,
tu já
gravou também.
Hã?
Inclusive, eu tô com ela aqui na fita, se você quiser escutar também.
Ô, meu velho, por favor.
A capela. Com play. Ela tá aqui para você.
Vamos ouvir.
Então vamos lá. Vamos nessa.
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Oh, 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 Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Uau, 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 uau. Senhor.
Eu creio que, independente de qualquer religião, essas palavras que foram ditas por São Francisco de Assis, desde tantos séculos atrás, elas vão prevalecer por muitos e muitos dias na vida de quem quer que seja, né, meu amigo?
Porque são palavras assim de conforto, são palavras de amor, né? São palavras que acolhem realmente e que falam tudo que o coração do aflito precisa ouvir num momento de desespero, né? É uma mensagem muito profunda, é uma oração muito profunda. E eu já era muito conectado assim com... Eu sou muito conectado com essa questão espiritual e ter gravado a oração de São Francisco para mim foi uma realização muito, muito, muito grande. E eu acho que a gente acertou, assim, nessa, eu e a galera da banda, que eu gravei com a legenda, né? A gente foi muito feliz em ter gravado esse som, porque eu acho que abençoou ainda mais a história da gente juntos.
Maravilha. George, como nós te achamos nas redes sociais?
Bom, no YouTube, eu tô lá, George Gomes. Tem dois canais, porque quando a gente começa a colocar as músicas nos streams, né, nas plataformas, eles criam automaticamente, o YouTube Music cria um outro canal, e aparece dois quando colocam George Gomes com a minha foto, mas é um canal que tem um pouquinho mais de 1.000 seguidores, esse é o canal principal, é só colocar George Gomes, ou então Banda Legenda, que aí já vai aparecer, entendeu? O nosso canal lá, George Gomes. E no Instagram é George Legenda. no YouTube Jorge Gomes, no Instagram George Legenda, no Facebook também George Gomes.
Perfeito. George, e o que você pensa a respeito de tudo isso que nós estamos passando, cara? Essa coisa do racismo, parece que a nossa humanidade, ela se diz tão evoluída, quando na realidade ela é tão primitiva, né, meu parceiro?
Pois é, Zé, a gente cresce em algumas coisas, diminui em outras. Eu acho que essa questão do racismo, né, esse discurso, eu acho que nosso desejo era que ele tivesse um fim. Mas desde que eu me entendo por gente, e os que já são muito mais velhos que eu falam a mesma coisa, né? E quando eu nasci, os que já estavam para ir embora também já falavam isso, que esse discurso, ele já quem já estava indo embora quando eu nasci, disse que já perdurava por muitos e muitos anos, né? E eu acredito que, embora o desejo do meu coração fosse que isso acabasse, que a paz reinasse, que nós fôssemos pessoas que não nos tratássemos com tantas indiferenças, né? Mas eu acho que esse discurso racial, ele vai ainda demorar ainda muito por conta do nosso, como você muito bem colocou, do nosso ser primitivo. A gente ainda é muito pouco evoluído. Na verdade, eu acho que todos nós que estamos aqui, ninguém é evoluído, todo mundo está evoluindo, né? Então, eu acho, por conta dessa... Agora, uns já, graças a Deus, que conseguem alcançar degraus um pouco mais além, outros nem tanto, outros estão numa escala bem mais abaixo, mas a gente que já consegue, eu acho que a nossa missão também é que a gente que já consegue vislumbrar algo mais, né, mais, vamos dizer, mais pacífico, a gente que já consegue manter a calma, manter a sabedoria, procura manter a sabedoria e o equilíbrio, a gente tem que usar desses dons que Deus nos dá justamente para poder auxiliar essas pessoas que ainda não conseguem enxergar o outro, né, como um reflexo dele mesmo, e procurar, de certa forma, ajudar da maneira que possa, e que possa ver o outro realmente com amor. Mas eu acho que, para a gente chegar nesse nível de evolução, a gente realmente vai ter que ainda caminhar bastante, né? Mas a gente que já consegue, como eu já falei, vislumbrar um algo mais, né, através da sabedoria, através da espiritualidade, essa espiritualidade é Deus. Então a gente pede força para Ele, para que a gente tenha, né, tenha mais força ainda para auxiliar os que precisam de nós, né?
Verdade. Voltando à música, como você vê toda essa mercadologia da internet, plataformas digitais?
Olha, Zé, eu acho que a gente está numa constante evolução, né? A gente está numa constante evolução. A gente veio aí, quando eu me iniciei na música, ainda existia o disco de vinil, por sinal está voltando, né? Aí depois veio a era depois do vinil foi a do CD, teve do MD, aí teve dos disquetes, né, os famosos disquetes, aí teve o MP3, agora não tem mais nada disso, são as plataformas digitais. Eu acho que as plataformas digitais, aliás, eu acho que toda a mídia que já foi veiculada no mundo, eu acho que ela, de certa forma, ela ajuda a divulgar. Agora eu acho que a internet, através das plataformas, divulga muito mais, porque antigamente você, um CD que era lançado, por exemplo, um LP que era lançado em São Paulo, para chegar no Maranhão, era uma dificuldade para você ter acesso. né? A comunicação era muito lenta. Agora é tudo imediato. Eu gravo uma música aqui, coloco na rede social, no Japão, o nego já sabe, já pode ter acesso em tempo real. Então isso é muito bom. É o meu ponto de vista, eu acredito que em relação à divulgação, eu acho que a proporção que toma é muito maior do que antigamente. Agora, lógico que você vai garimpar, né, porque são muitas opções que se tem, né, é um conteúdo muito grandioso, de muitas informações, e que a gente tem que fazer um trabalho de pesquisa um pouquinho maior para conseguir, dentre as coisas, as informações infindas musicais contidas nas plataformas, que a gente procure garimpar e achar o que realmente mais aproxima do nosso gosto musical. Agora, em relação à divulgação, eu acho que é esplendoroso a internet.
Sem dúvida nenhuma. O que eu vejo assim com um certo dissabor é, por exemplo, a questão do imediatismo. Você lança uma música hoje, daqui a um mês essa tua música ela não é mais vista, ela não é mais tocada, quer dizer, você automaticamente tem que ter uma música nova e principalmente nas questões audiovisuais, né?
Ah, hoje em dia tudo é audiovisual, é só o áudio, as pessoas já não toleram, vamos dizer assim, já não toleram mais. Por quê? Porque a própria rede social, né, a própria internet se encarrega de viciar a gente mesmo, né? Por exemplo, hoje, Zé, por exemplo, nós somos seres totalmente influenciáveis, a gente tem que ficar muito consciente, presente, para questionar realmente o que agrega e o que não agrega. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente fica viciado com muita porcaria que é veiculada pela internet, porque a internet ela tem os dois lados, com muita coisa na vida, né? Tem os dois lados. Eu acho assim, quando você quer divulgar alguma música que é sua, uma música que você quer tornar conhecida, em relação a isso, eu acho que é muito legal. E se você acredita que o seu produto é um produto valioso, né, que tem um preço, um conteúdo agregador, eu acho que, independente da velocidade da internet, eu acho que a boa música ela sempre vai prevalecer, independente da velocidade e do montante de informações musicais que a gente tem na internet. Porque tem muita coisa. Mas como você diz, muita coisa passa, mas o que é bom, as pessoas sempre voltam para ouvir. Hoje em dia, as músicas que são mais veiculadas, né, nas plataformas, realmente são as músicas, né, como é que eles dizem, que são feitas em série, né? Que a galera quer vender, né? E os grandes empresários, eles realmente correm atrás dos números, né? Portanto, eles fazem o que é interessante para eles, né? E a gente tem que fazer o que é interessante para a gente. Mas eu acho que quando a gente tem procura ter um pouco de cuidado, consciência, equilíbrio, fazer realmente o que está nos agradando, tentando agradar quem vai ouvir, quem vai consumir, aí eu acho que a gente une o útil ao agradável, né?
Sem dúvida nenhuma. George, o que nós tocaríamos, o que você cantaria antes do nosso encerramento?
Meu amigo, eu posso cantar aqui pra gente uma música que, na verdade, é um clássico aqui no Maranhão. Foi e ainda é um clássico, como eu falei, a música, quando ela agrega, quando ela tem conteúdo, quando ela toca a alma, ela nunca vai passar. É mais ou menos como eu vejo essa melodia, essa música que eu vou fazer agora, que também é uma versão feita pelo poeta, pelo grande Zé Lopes, né, de uma música, de uma melodia de Johnny Nash, que foi gravada por Jimmy Cliff, né, há muitos anos atrás, que é um clássico aqui no Maranhão ainda, né, se chama no seu original I Can See Clear Now.
Uhum.
E na versão do Zé Lopes ficou Namorar. Na versão da letra que eu fiz os arranjos, né, e não ficou muito diferente do original, somente o groove e a batida que eu mudei completamente, mas eu acho que ficou bem roots. Espero que vocês gostem. Namorar, o nome.
Oh, em primeira mão, hein?
Vamos nessa. Uau, uau, uau. Yeah, uau, uau. Uau, uau, uau. Se for preciso, eu vou te procurar. Em qualquer canto, seja onde for, quero sentir teu corpo a me abraçar. O que me distrai, oh, é o teu amor. O que me distrai, oh, é o teu amor. Oh, yeah. Quero sair contigo, namorar, yeah, yeah. Pra misturar meu frio ao teu calor, e em teu ouvido poder confessar o que me distrai, oh, é o teu amor. O que me distrai, oh, é o teu amor. Oh, abro as asas e vou contigo. Oh, 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 oh. Desenho a vida nesse céu azul. Oh, oh, oh. A big big boom 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 boom. O teu amor que me distrai, oh, é. Oh, 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 yeah. Quero sair contigo, namorar, yeah. Pra misturar meu frio ao teu calor, oh, oh, oh. E em teu ouvido poder confessar o que me distrai, oh, é o teu amor. Oh, hey. Abro as asas e vou contigo. Oh, oh, yeah. Desenho a vida nesse céu azul. Oh, 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 oh. A big, big, blum, 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 é o teu amor, é o que me distrai, oh, é o teu amor, oh, o que me distrai, oh, é o teu amor, oh, o que me distrai, oh, é o teu amor, oh, o que me distrai, oh, é o teu amor. Oh, o que me distrai, oh, é o teu amor. Oh, o que me distrai, oh, é o teu amor. Oh, o que me distrai, oh, é o teu amor. Oh, 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 oh.
distrai é o teu amor.
Rapaz, que som, ficou gruvado, hein, parceiro?
Pois é, a gente procurou dar uma pegada do reggae de salão, né?
Que bacana. E tu tens gravado periodicamente, né, George?
Sempre, sempre a gente está gravando. Inclusive, eu fiz algumas releituras de alguns clássicos da música popular brasileira. Uma delas foi Caminhos de Sol, não sei se você conhece, que inclusive é de um maranhense chamado Salgado Maranhão, caxiense Salgado Maranhão, Caminhos de Sol, que a grande banda Yahoo gravou, fez muito sucesso, Zizi Posse gravou, e eu fiz uma versão dela em reggae também. Então eu gravei Caminhos de Sol, Bem Te Vi, que foi uma música de Renato Terra, que foi gravada nos anos...
Sim, conheço.
Tá. Eu gravei também. Então, tem umas músicas vindo. E a última que eu gravei, que eu ainda vou colocar nas plataformas, é Sol de Primavera, do Beto Guedes, que está um gruvaço também.
Bacana, George. E precisando da gente aqui, pode ter certeza, gente. A ideia nossa do programa é divulgar a música brasileira, tá? Dentre tantos reggaes. Às vezes tem uma galera que fala aí que o brasileiro não sabe fazer reggae, né? Isso destoa de alguns artistas. Por exemplo, eu entrevistei o Solomon Jabi, um produtor que a gente tem que tirar o chapéu pro cara, e o cara diz assim: cara, aqui é um dos celeiros de reggae do mundo, é aqui no Brasil. Né? E tem alguns DJs que acham que o melhor reggae é gringo, né? E, cara, é triste você ouvir esse tipo de coisa.
Os DJs que falam isso, com certeza, a maioria deles não são músicos. Porque o DJ que é músico não fala um negócio desse, não é possível.
George, como você vê, por exemplo... eu entendo, isso eu já venho há muito tempo conversando com pessoas... Eu creio que São Luís não deveria perder a condição de cidade do Bumba Meu Boi, mas também eu imagino, isso é o Zé Orlando pensando, eu imagino que muitas outras divisas poderiam ser mais abrangidas através do reggae, e a gente vê os governos, o turismo do Maranhão fazendo muito pouco ou quase nada disso. Como você que vive aí na ilha vê essa coisa?
Olha, Zé, eu acho que realmente se o poder público, né, se tivesse políticas públicas voltadas, né, para essa área, não só do nosso reggae, mas para a arte em si, eu acho que todo mundo ganhava, todos os gêneros musicais ganhavam, não só reggae, se o olhar fosse olhado para a cultura de uma forma mais especial. Mas lá na ponta da pirâmide, o descaso, né, a falta de respeito já vem lá de cima, acabaram até com o Ministério da Cultura, cara, que isso é a coisa mais absurda que pode existir, né? E isso vai respingando no resto do país todo, né? Então, eu acho que o político, isso é também é um pensamento do George Gomes. Eu acho que a política, ela está ligada muito mais a interesses pessoais e interesse do sistema controlador de tudo, ou seja, da Matrix. Se for interessante para a Matrix, pelo poder que controla tudo, eles colocam um olhar um pouco mais especial em determinada área. Se não for conveniente, se não tiver ganho, se não tiver o controle, se não tiver a subserviência, se não tiver a manipulação, não tem o olhar voltado. E quando tem o olhar voltado, é para tirar algum tipo de proveito. Então, quando se trata de políticos e política em si, eu sempre costumo dizer que eu sou muito, eu fico muito, com licença da palavra, mas cabreiro com esse tipo de situação. Infelizmente, a gente depende realmente dos governos, das políticas públicas, dos líderes, para que para que a cultura seja fomentada de uma forma mais abrangente, né? Mas eu costumo dizer que quando a gente não vê alguém fazendo e a gente tem a oportunidade de fazer, por mais que seja pouquinho, por mais que seja trabalho de formiguinha, mas a gente faz a parte da gente, que eu acho que o resultado da pessoa que está bem intencionada e de uma forma bem elaborada e bem pensada, tem um resultado, né? Então, mas o meu desejo é que os grandes líderes, as pessoas que estão na frente, se voltem um pouco mais para a nossa cultura, mas também não só para a cultura, mas para os outros setores. Mas eu acho que se tivesse o poder voltado para essas questões que são básicas para a vida do ser humano, nós estaríamos muito mais à frente. E aí a gente volta na mesma discussão da questão da evolução, né? Tudo acaba na questão da evolução moral e espiritual, né? Tudo acaba nisso. Então, se nós tivéssemos, eu falo nós, porque o político, como nós, todos nós somos seres humanos, se nós tivéssemos um pouco mais à frente, um pouco mais evoluídos, nós estaríamos, inclusive na cultura, mais avançados.
O cara tem que entender que cultura é conhecimento, parece-me. E isso já ficou notado, e principalmente no Brasil, que o que eles menos querem é que o povo tenha conhecimento, né? Pois que é. O povo fique exatamente no cabresto.
Né? Na manipulação, isso é. Eles não podem perder porque o sistema tem que ter o controle. Para ele manter o controle, ele tem que esconder de você, ao máximo, a informação. E se ele coloca a informação, ele já coloca. Até a informação que ele coloca é a informação manipulada. Porque aí tu vai aprender o que é conveniente para o sistema. E aí tu aprende daquele jeito que é conveniente para ele, e aí fica muito fácil para ele te manipular. Mas se você procura se libertar com, se nutrindo de realmente de informações que te elevem, né, que te encham de realmente de conhecimento puro, aí fica muito mais difícil das pessoas te enganarem, porque você fica muito mais consciente, né?
George Gomes, em nome de todas as rádios, Brasil, África, nós estamos em Angola, na Europa estamos na Itália e na Espanha, em nome de todas essas rádios, nós do Reggae in Box te agradecemos, primeiro pela disponibilidade para com o nosso programa, né, e dizer que vai ser sempre uma honra poder recebê-lo aqui, poder tocar tuas músicas, a gente já toca, imagino que mesmo tu não soubesses disso, mas a gente já toca aqui, porque a ideia é sempre essa. Então, por favor, seja sempre bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado. E espero que esse ano e tantos outros que venham te tragam muito êxito, muita saúde, acima de tudo, e paz.
Meu irmão, eu que agradeço você, agradeço os ouvintes que estão aí nos escutando, né, que estão aí ligados no teu programa, e hoje nós estamos falando para todos eles, para o Brasil e para a galera fora do Brasil também. Para mim é uma honra ter sido convidado por você, que é um cara que é uma referência, não só para nós do Maranhão, mas para o reggae do Brasil e do mundo. Você que é um cara formador de opinião, um cara que é uma grande referência, na verdade você é um bandeirante no reggae, quando se trata de reggae no Brasil, que você, juntamente com a tribo, foram os caras que deram o passo firme para que o reggae fosse divulgado de uma forma tão brilhante pelo Brasil e pelo mundo. Então, ter sido convidado por você, estar falando com você, que é um grande mestre, para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra e de prestígio ter a minha música, o nosso som aqui do Maranhão sendo divulgado por você, né, Eu acho que o nosso som fica mais forte, fica muito mais interessante, divulgado por você, que é um cara que é uma referência, e eu não sei nem se você mensura a grandiosidade do prestígio que você tem no Maranhão e no Brasil. Então eu me sinto muito honrado por esse convite que você fez, e todas as vezes que você fizer, eu vou estar de prontidão, e sempre vai ser uma honra estar presente no teu programa. E quero desejar não só para você, mas para todos os ouvintes, um feliz 2022, né? Que nós possamos ter serenidade, paciência para passarmos tudo isso que a gente tem passado com resignação, pedindo a Deus que nos fortaleça cada vez mais e que nos traga conhecimento diante disso que a gente tem passado. Mas eu acredito muito que cada vez que a gente cai, mas que a gente consegue levantar, que Deus nos levanta, a gente se levanta muito mais forte. Então que 2022 seja esse ano que a gente, se a gente vier a cair, mas que a gente se levante ainda mais forte.
Muito obrigado, meu amigo, e Deus abençoe.
Ok, Zé. E Deus te abençoe também, meu irmão. Muita paz e muita luz para todos nós.